Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais um episódio do nosso Cartola Cast. E nesse começo de campeonato brasileiro tão doido, tão corrido, já estamos indo para a terceira rodada. Olha você, duas rodadas já se passaram, você já pontuou ou deixou de pontuar, né? Foram rodadas difíceis até aqui e a tendência é que continuem sendo rodadas difíceis pelos próximos dias. Então tem muita coisa para a gente debater, é um universo de escalação aqui para a gente resolver. Tá difícil de montar esse quebra-cabeça e para isso eu vou precisar de duas ajudas hoje. Uma delas, nossa convidada de hoje, nossa influenciadora, sabe tudo de cartola, tá liderando todas as ligas que eu participo aqui. Eu não aguento mais ver o nome do time dela na frente de todas as ligas. Ela domina tudo, ela tá em todos os lugares, onipresente, Cami Campos. Tudo bem, Cami? Seja bem-vinda mais uma vez ao Cartola Cast.
Oi, oi, B, Cassola, um beijo para as cartoleiras e cartoleiros. Eu comecei muito bem a temporada, é bem verdade que sim, espero conseguir manter esse ritmo até o final do campeonato. Porém, estamos diante de uma rodada bem complicada, eu diria duplamente complicada. Acho que pela valorização, eu vejo a terceira rodada como a mais difícil para valorizar e ainda precisamos focar nas cartoletas, mas também pelos confrontos, né? Confrontos difíceis, equilibrados, alguns clássicos também. E na semana que vem, semana de Libertadores, Sul-Americana, então assim, muitos times podem poupar. Então, pessoal, cuidado e escalem com muito carinho as escalações, é claro, mas o banco de reservas. Eu acho que o banco vai ser ainda mais fundamental nessa rodada. E é claro que eu espero ajudar de alguma forma a galera nessa terceira rodada de cartola.
Caçocla, um jeito que a Cami pode nos ajudar é parando de pontuar um pouco para a gente chegar, né? Para a gente se aproximar dela nas ligas numa rodada tão difícil, né? Cheia de clássicos estaduais. Tudo bem, Caçocla? Você tá bem?
Fala B, fala Cami, galera cartoleira. Tô muito bem, porque eu melhorei meu desempenho, não tô que nem a Cami, né? Mas fiz 61 pontos. O Tiquinho me deu uma decepcionada, assim, até por não ter começado, mas visivelmente ele era para ser poupado, porque ele jogou uns 70 minutos, mas andou em campo. O Tiquinho, visivelmente, era para nem jogar mesmo, só que o Arthur Jorge deu azar, né? O Matheus Nascimento machucou. Teve que lançar o Tiquinho para o jogo. E a Cami falou de todas essas dificuldades da rodada, e para mim elas se multiplicam por 10, porque eu enfrento a Cami em uma das ligas que a gente está, e então dificulta ainda mais a minha vida, mas é fato que quando tem três clássicos a gente fica muito dividido. Eu ainda assim vejo favoritismo, principalmente. Do Atlético Mineiro contra o Cruzeiro. É estranho falar isso, né? Já que o Galo ainda não venceu o Cruzeiro na sua nova arena, mas eu continuo achando, pela diferença dos elencos, a capacidade de jogadores como o Hulk, agora o Scarpa começando a engrenar, o Paulinho, o Guilherme Arana está voltando a jogar muita bola. E mesmo com aquele tropeço contra o Criciúma, que eu acho que foi mais um descuido do Milito, já pensando no Cruzeiro, do que qualquer coisa, porque. Com 34 do segundo tempo, o Milito tirou Scarpa, tirou Hulk, tirou Paulinho, provavelmente pensando no Cruzeiro, na maratona que a gente está vivendo no futebol brasileiro. E aí o Criciúma, 4 minutos depois, fez um gol com o Mateuzinho. O Mateuzinho, que era da América Mineira, acostumado a jogar contra o Galo, foi lá e fez um golzinho. Então, é claro que tem essas cascas de banana no Brasileirão, é difícil não escorregar, mas eu vou acreditar muito no Atlético Mineiro na rodada. E esse Fluminense Vasco, nenhum dos dois está muito bem. Mas eu vejo também do lado tricolor um pouco mais de qualidade para fazer diferença. O Arias e o Cano são os grandes exemplos, né? Eles estavam no meu time na primeira rodada, na segunda, que não valia nada, um fez gol, outro deu assistência. Acontece nas, né, melhores famílias cartoleiras. Mas fora esses jogos aí, a gente vai citar todos os jogos, né? Mas eu gosto do Grêmio para a rodada, mas com aquela incógnita, né? Qual Grêmio será, diante de tudo que a Cami falou, com o Libertadores chegando? A gente não sabe se o Renato Gaúcho vai decidir brincar na Libertadores, né? Ele normalmente brinca no Brasileirão. E o Grêmio não pode mais brincar na
Não dá
Libertadores,
mais.
já que perdeu as duas primeiras partidas.
Pois é, deixa eu passar os jogos da rodada então, para a gente começar a projetar o que vem por aí. Lembrando que o mercado fecha no sábado às 3h59 da tarde, tá? Porque no sábado às 4 da tarde já tem o primeiro jogo válido para pro Cartola na rodada, que é o clássico Fluminense Vasco no Maracanã. No sábado, ainda às 18h30, na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Cuiabá. No mesmo horário, em Bragança Paulista, tem Bragantino e Corinthians. E no sábado às 9 da noite tem Atlético Mineiro e Cruzeiro, jogo com transmissão do Sport TV, 1h30 de aquecimento. Vai ser espetáculo, né? A repetição da final do Campeonato Mineiro. E vamos ver se dessa vez o Galo ganha na arena do seu maior rival, né? Isso vai ficar aí martelando a cabeça dos cartoleiros também. Um jogo que seria no domingo, mas foi adiado e, portanto, não conta para a rodada do Cartola, é o jogo entre Criciúma e Fortaleza no Heriberto Rios, tá? Esquece esse jogo. Esse jogo só vale se você quiser fazer hack com alguém aí de um dos dois times, botar alguém de um time de titular e o outro na reserva para garantir, enfim, aquela história que o cartoleiro já conhece, né? Aí no domingo, 4 da tarde, olha só, hein? Vitória e Bahia, Palmeiras e Flamengo, Atlético Paranaense e Internacional. São só os três jogos das 4 da tarde de domingo. Tá ruim? Ou quer mais? Ainda tem 18h30 no domingo, Botafogo e Juventude no Nilton, no Rio de Janeiro. E a rodada se encerra no domingo às 18h30 também com Atlético Goianiense e São Paulo. Cami, que rodadinha zica, hein?
Muito, muito difícil. Uma rodada de jogos bem equilibrados e os clássicos também, né? Eu sei que tem muita gente que gosta de... acaba fugindo dos clássicos, porém eu sou daquelas que, cara, gosto de escalar nos clássicos. Eu imagino que sempre vai ter muito gol, então eu tento cercar ali o máximo possível de jogadores. Mas é isso, eu acho que a dificuldade principal nessa rodada, eu volto a dizer, é muito saber como quais os times que irão entrar em campo realmente, quais jogadores serão poupados. Por exemplo, eu gostava muito da opção do Pavon para essa rodada, jogou muito bem no jogo passado contra o Atlético Paranaense, porém ele sentiu, teve uma fisgada, eu acho, na coxa, agora não me recordo onde que ele sentiu, e foi poupado, nem relacionado para a partida ele foi. Então, assim, é importante acompanhar as notícias, as informações dos times para conseguir escalar aí o melhor time possível para essa rodada.
Ó, eu não citei o Bavi, porque acho que dos clássicos é o que tem mais equilíbrio, só que o Vitória tem se dado bem, né? Até agora, 4 clássicos no ano. O Vitória venceu 2, foi campeão baiano. E o Bahia, cara, precisa me convidar para ganhar o Bavi, que eu fui a um Bavi neste ano. Foi o que o Bahia ganhou. E os cartoleiros precisam saber disso. Eu não estarei no Bavi. Então, a chance do Vitória ganhar é maior. Mas, brincadeiras à parte, eu vejo muito equilíbrio. E, cara, é muito difícil encontrar 3 meias confiáveis para essa rodada. Nesse jogo aí, tem o Mateuzinho do lado do Vitória, que ainda está devendo uma amostragem melhor para a gente, né? Já que no Cartola fez apenas um jogo. O jogo do Vitória da segunda rodada foi adiado. E eu gosto da opção pelo lado do Bahia do Tassiano e também do Cauli, mas o Tassiano tem sido praticamente um atacante. Então, você colocando o Tassiano é praticamente botar no seu time 4 atacantes. Então, vale essa ressalva aí, a gente vai falar posição por posição.
Pois é, aliás, você falou nos clássicos aí, Caçocla, o Bavi é um clássico que, para quem busca saldo de gol, tem que fugir imediatamente, né? Porque todos os Bavis do ano, e foram vários, teve gol para os dois lados, né? Não tem um Bavi que um time só faça gol ou que ninguém faça gol. Todos os Bavis teve gol para todos os dois lados. O Galo e Cruzeiro já teve vitória, por exemplo, do Cruzeiro sem sofrer gol. Fluminense e Vasco, para mim, é um mistério também. Enfim, tá cheio de jogo pegadinho aí para a gente.
Atlético Paranaense e Inter. Também, hein, cara. Também. Eu acho até que, pô, jogo difícil. O Inter venceu as duas, mas o Atlético na baixada, a gente sabe como é.
Vamos começar olhando as opções, então, de mercado, jogadores disponíveis para essa rodada. Cami, vou começar com você, então, falando das opções de goleiro, né, na nosso esquema tradicional aqui, de ir do goleiro até o ataque. Numa rodada tão difícil de SG, qual estratégia que o cartoleiro pode adotar?
Pois é, o SG, para mim, no gol, sempre é muito complicado. Não conquistei nenhum SG, nem na primeira rodada, nem na segunda rodada com o goleiro. Eu acho que, for pensar num saldo, eu acredito na possibilidade de um SG do Grêmio, diante do Cuiabá, mas é assim, é achismo realmente, então o Marquezinho seria uma boa opção de goleiro visando esse SG. Indo para uma linha mais de defesa, que eu acabo gostando um pouco mais, eu acho que nos clássicos, todos os goleiros com potencial de defesas, destaca um pouco mais o Léo Jardim do Vasco, pelo volume de jogo que o Fluminense tem, um time que ataca muito, que finaliza muito, consequentemente ele vai se destacar também no número de defesas, é um nome que eu gosto para a rodada. E pensando também em outro goleiro para defesa, seria o Cássio do Corinthians diante do Red Bull Bragantino. Na mesma linha de pensamento, o Bragantino é um time que ataca bastante, Os guris, eles correm muito ali no time do Bragantino, então sempre com muito volume de jogo, finalizando bastante. Seriam as minhas três indicações de goleiro para essa rodada.
Caçocla, para a gente que... Estou falando a gente, mas eu não sei se é teu caso, tá? No meu caso ainda, que ainda busca uma valorização maior, precisa procurar atletas com valor um pouquinho mais baixo aí. Você acha que o Gatito contra o Juventude jogando em casa é uma boa opção?
Cara, acho excelente, curioso, né? Eu falei que vou enfrentar a Cami. Acho que o nosso goleiro já vai ser diferente. Isso é bom para a dinâmica da disputa, né? O Gatito foi o meu goleiro agora contra o Atlético Goianiense, fez 8 pontos, então eu consegui esse SG. Eu e Cami temos até estratégias diferentes, né? Pensando em goleiro, e acho que é a posição mais difícil assim de definir uma estratégia. Eu normalmente tento pensar no SG, só que acaba sendo uma estratégia mais arriscada, né? Eu tenho que contar com esse SG para ir bem. Na primeira rodada não deu certo, que eu fui com o Rocher. Na segunda deu certo, que eu fui com o Gatito. Mas eu vou seguir essa linha. Apesar do Botafogo enfrentar um Juventude que vem muito bem, acho que o Botafogo pode conseguir sair de campo mais uma vez sem tomar gol. E acho o Gatito uma ótima opção por isso. E um outro nome que eu vou dar é o Ronaldo. Goleiro do Atlético Goianiense, até um cara que vem sendo muito exigido, só que o São Paulo tem tido uma dificuldade desde o ano passado de vencer fora de casa. Então, nesse sentido, o São Paulo até fez gol nos dois jogos até aqui, né? Nenhum dos dois times pontuou. É um jogo até meio que importantíssimo para ambos os lados, mas o São Paulo tem Libertadores no meio da semana também. Eu não sei como é que vai estar a cabeça do São Paulo para esse jogo. Com mudança de treinador, então tá muito conturbado o momento de São Paulo. Não duvido do Ronaldo fazer uma boa pontuação, não.
Pois é, e um detalhe importante para a gente ficar de olho, inclusive no noticiário, é o seguinte, né? O Grêmio recebe o Cuiabá na próxima rodada e a notícia que saiu para esse meio de semana, pelo menos, é que o Deyverson está afastado lá no Cuiabá, não vai jogar o jogo da Sul-Americana por questões extra-campo, né? E a gente não sabe se ele vai a campo contra o Grêmio. Então, seria menos um atacante com potencial de marcar num jogo fora de casa contra o Grêmio. E o Marquezinho, ele tá, o goleiro do Grêmio, tá ali no topo dos goleiros mais baratos, nos goleiros mais acessíveis. O rack dele é muito fácil de fazer. Pra você ter uma ideia, olha só, a gente já falou aqui do Gatito, a gente falou do Léo Jardim, eu tô falando aqui do Marquezinho também. Os três são goleiros baratos e que podem fazer um rack barato com o John, que é goleiro reserva do Botafogo. O John tá custando 7 cartoletas e todos esses que a gente citou custam menos que isso. Então, acho que o cartoleiro tem boas e baratas opções, né, Cami, para escalar o goleiro. Esse não vai ser o problema para a rodada, né?
Ah, não, certamente. Na última rodada, por exemplo, eu queria encaixar ali o Hulk e o Paulinho no meu time. Eu não sabia muito bem o que vou fazer aqui. Olhei o goleiro e fui no goleiro do Cruzeiro, no Anderson, que era super barato. E ainda foi lá e entregou 2 pontos. Então, assim, eu acho que quando a gente faz a escalação aqui pro Cartola, eu priorizo muito a parte ofensiva, meio campo e ataque, principalmente. E aí no gol eu tento buscar aquele goleiro que tenha um potencial de, quem sabe, um SG. Ou de defesas, mas que seja acessível. Não, eu não sou muito de colocar um goleiro muito caro que possa me prejudicar para escalar um atacante, por exemplo. Eu acabo abrindo mão do goleiro para priorizar no ataque, então esses nomes mais acessíveis eles são ótimos para essa rodada.
Cara, e o Ronaldo, citado pelo Caçocla, tá custando só 2,61. Tem hack aí de 3 cartoletas para fazer, né? Fica muito fácil de escalar. A gente, obviamente, não dá para garantir saldo de gol para nenhum desses que a gente está mencionando, mas pelo menos no sentido da economia e da valorização, quem é cartoleiro pró pode ver o quanto cada um desses precisa para valorizar. E todos esses aí estão numa faixa bem tranquila, né? Não tomando gol, todos esses garantem a valorização. Acho que fica tranquilo aí para o cartoleiro escolher o seu goleiro na rodada. Vamos continuar
E só
olhando
para
para os.
não dizer que eu tô com a linha de raciocínio totalmente diferente da Cami, o Marquezinho tá no meu radar. Mas eu não vou escalar para ter a certeza que eu vou escalar um goleiro diferente da Cami, que eu quero emoção nesse confronto. E se a galera for optar por uma estratégia entre a minha e da Cami, vai sempre na da Cami, que ela é muito melhor que eu nessa brincadeira.
Mas né, ressalva porque o Caçocla geralmente ele acerta mais os goleiros. Eu tenho uma leve dificuldade com o goleiro. Então, assim, ó, vamos aí na opção do Caçocla. Vai dar melhor,
Caçocla é
acho
ruim de
que
pênalti.
negócio
fica só. Isso deu uma... ficou um pouco no passado isso. Assim como o Ferreirinha no meu coração, eu vou... se o Ferreirinha começar a jogar aí, ele pode voltar a ser muito escalado por mim.
É, e fez gol na última rodada, hein?
Verdade.
Não, a gente não sabe quem vai ser o técnico de São Paulo, né? Mas se fosse o Carpini, provavelmente ganharia pontos aí, poderia ganhar mais minutos em campo pela equipe do São Paulo. Agora, vamos falar das laterais, Cami. Eu botei esse cara aqui na minha escalação passada e acho que o SG, a falta do SG fez diferença na pontuação dele. Ele não foi mal, que foi o Juninho Capixaba, né? Ele fez 4,40, mas tomou o gol do Vasco e acabou prejudicando a pontuação. De toda forma, contra o Corinthians, que acabou de vir de um jogo fora de casa sem fazer gol, pode ser que os laterais do Bragantino funcionem também.
Ah, o Capixaba, ele é um queridinho dos cartoleiros e das cartoleiras, né? Impressionante o desempenho que ele tem. Sempre com muita média básica, sempre com desarmes. No jogo contra o Vasco, ele começou, se eu não me engano, no meio-campo, que é um grande diferencial, fica ainda mais ofensivo. Não sei como que vai ser esse Red Bull Bragantino diante do Corinthians, mas ainda assim é um lateral que eu penso não somente em desarmes ou SG, eu penso muito no poder ofensivo que ele tem. Ele chega muito no ataque, isso é um grande diferencial dele. Gosto bastante, eu diria que é o principal lateral para mim nessa rodada, é o Capixaba, em casa diante do Corinthians. Gosto bastante da dupla do Grêmio para essa rodada, o João Pedro e o Cuiabano. Acho que pensando no SG, como a gente já comentou aqui, o Grêmio é um dos principais times, visando o saldo, mas também com aquela possibilidade de, quem sabe, alguns desarmes. E eu sempre penso que quando eles escalam lateral, o lateral pode render gol, assistência. Então, quem sabe, né, dois laterais baratinhos aí conquistem algum poder mais ofensivo nessa rodada. E para destacar mais um nome, o Matheus Ponte, do Botafogo, que marcou um gol ontem no jogo contra... Foi contra quem o jogo ontem?
Goianiense.
Atlético Goianiense, isso. E ele se mostrou muito ofensivo, também é um lateral barato, então acho que encaixa para essa rodada, ainda mais que é um jogo em casa diante de Juventude, que por mais que tenha que esteja bem, enfim, venceu o Corinthians, o Botafogo em casa é forte, então acho que o Matheus Ponte pode ser um nome interessante para essa rodada também.
Fala, Caçocla.
Cara, é isso, não está tão simples assim montar a defesa, né, diante de tantos clássicos, um jogo a menos como opção. Mas o Cuiabano tem sido a única opção do Renato, já que o Mike e o Reinaldo estão machucados. Não sei se vai ser poupado ou não, mas acho que a tendência é ele jogar. Acho que o Samuel Xavier é sempre uma opção interessante e a gente já vai saber a escalação do Fluminense. O próprio Marcelo, no primeiro jogo, ele não faturou o SG e fez uma baita pontuação, se eu não me engano foi 5,60. É um cara que toda hora está aparecendo para finalizar, cruzar. Então, não descarta um lateral do Fluminense. E até os laterais do Vasco têm potencial de pontuação, né? O Paulo Henrique é um cara que desarma muito, vai ter esse embate aí com o Marcelo. E o Piton, cara, vinha de uma temporada espetacular. Agora, no Brasileirão, ainda não... Não foi daquele nível, né? Principalmente para efeito de cartola, né? Mas é um cara que eu nunca descarto, porque é muito bom no cruzamento. O Fluminense tem tido dificuldade nas bolas aéreas. O Martinelli parece até que vai ser deslocado novamente para volante para sair ali da zaga, porque se ele enfrentasse o Verrete ali pelo alto, ele poderia ter alguns problemas. Mas a tendência é que seja Felipe Melo e Manuel. E aí no segundo tempo, provavelmente o André, né? Ou até o Martinelli, que eu acho que o Felipe Melo não joga um segundo tempo desde 2006.
Agora, Caçoca, só para eu não esquecer, cara, assim, esse começo de temporada do Cartola, essas primeiras rodadas sempre tem uma estratégia, né? Como a gente falou na segunda rodada, a estratégia era usar os jogadores que se valorizaram na primeira. Só para a gente reforçar o que está valendo para a terceira, para a gente ter um norte também, né? Porque a gente está falando nomes aqui, eu falei, por exemplo, o Juninho Capixaba, mas ele é um cara que precisa de uma pontuação relativamente boa para se valorizar, precisa de 6,64. E às vezes o cartoleiro não está com essa disposição de pagar para ver, né?
Quem está pensando muito em valorização, que é uma das rodadas mais decisivas para isso, tem que tomar um cuidado, ver a possibilidade de boa pontuação, o mínimo para valorizar em conta, juntar tudo isso e fazer as suas decisões. A gente já reparou como a mudança de valorização está muito clara, né, nessas primeiras rodadas, o equilíbrio está muito maior. Então, aquelas valorizações acentuadas não acontecem, na mesma medida as desvalorizações acentuadas não acontecem também. Tem que mesclar. Tu não pode abandonar também os principais nomes, aqueles que você acha que vão te garantir muito ponto, porque você pode ficar para trás nas duas situações, na pontuação e na valorização. Acho que a Cami é um grande exemplo aqui para falar muito bem sobre isso.
Não, eu concordo com a Soca. Inclusive, na primeira rodada, eu vi muita gente escalando aqueles medalhões, jogadores mais caros, né? E aí é sempre aquele risco. Nas rodadas iniciais, você acaba gastando muito com nomes caros, que é claro, a gente sabe do potencial que esses jogadores têm, porém, se eles não conseguem chegar naquela pontuação, aquele mínimo, a valorização não vem. Então, eu sempre acho importante você fazer um time que seja muito equilibrado. É claro que às vezes tem aquela... Igual, na última rodada, eu quis muito colocar o Paulinho e o Hulk, dois atacantes caros, ambos ali o mínimo para valorizar eram altos também. Então, eu tive que equilibrar o meu time para conseguir ter um equilíbrio realmente com nomes mais acessíveis para conseguir colocar um atacante que seja caro e ainda assim não ficar tanto no prejuízo na valorização. Quem me salvou na última rodada foi o De La Cruz. Ele fez mais de 20 pontos, conseguiu valorizar e aí eu consegui recuperar o que eu perdi com o Hulk e com o Paulinho. Então, eu acho que a estratégia principal nesse início, principalmente, eu digo isso porque, para mim, a terceira rodada é a mais difícil para valorizar. Eu sempre acho ela mais complicada. É você buscar um time muito equilibrado e se arriscar em algum nome que tenha um mínimo para valorizar muito alto, busque equilíbrio em outras posições para não ficar no prejuízo.
E só para a gente não deixar passar também, para a galera que estiver muito atrás em termos de pontuação e valorização, e achar que montar um time equilibrado nessa rodada talvez não resolva, a gente ainda tem o recurso da doação de cartoletas, né? Se você não usou o recurso ainda, tem um botãozinho lá em cima, do lado da sua valorização, com um coraçãozinho laranja. Se você não apertou esse botão, é porque ele está disponível para você. Você volta para 110 cartoletas. Só que você só pode fazer isso uma vez na temporada inteira. Então, escolha bem o momento. Se você está muito atrás da cartoleta e não está conseguindo montar um time competitivo para essa rodada, você tem essa opção de voltar para 110 cartoletas e recomeçar dessas 110 iniciais, né? Então, pense bem na sua estratégia, monta o seu time, escala, vê onde você pode chegar e, se valer a pena, você volta lá para as 110 cartoletas. Vamos falar dos zagueiros, né, cara? A gente não acabou entrando no assunto dos zagueiros. Vocês têm alguma outra opção de lateral? Acho que deu para falar bem, né?
Acho que sim. Falamos várias.
Eu vi as duas cabecinhas mexendo aqui.
Mas acho que esses são os principais. É claro que vai surgir um lateral diferente, igual foi o João Lucas na última rodada contra o Corinthians. Estourou na pontuação. Mas, de modo geral, os que foram citados aqui, eles são os principais para essa rodada.
Então vamos para os zagueiros, vamos começar a falar então do miolo de zaga. Se lateral tá difícil, zagueiro é mais difícil ainda, né? Porque a gente continua tendo a dificuldade do SG e com opções menos ofensivas, digamos assim, como seria o caso do Capixaba, do Ayrton Lucas, do Piquerez, do Mike, laterais que realmente participam de construção ofensiva. Ô, Caçocla, como é que monta esse miolo de zaga aí?
Cara, é difícil falar da zaga do Galo, né? O Gemerson estava em negociação com o Atlético Paranaense, mas o Pedro Henrique já foi para o Bragantino, a gente não sabe para onde vai. No momento, a zaga que a gente tem é Lemos e Gemerson ou Igor Rabelo. Eu gostei muito do jogo do Igor Rabelo contra o Criciúma. Acabou que aquele gol atrapalhou a pontuação dele, né? Mas eu estou pensando no Igor Rabelo para a rodada. Acho que o Bastos fez um grande jogo pelo Botafogo, pode ser uma opção diferente. Ele que me salvou de uma rodada ruim, porque eu tinha o Gemerson no meu time e ele acabou não jogando, aliás, estava no time de muita gente, né? E o Bastos era o meu reserva e acabou indo muito bem na vitória do Botafogo sobre o Atlético Goianiense. Então eu gosto da opção dele. Acho que o Gustavo Martins do Grêmio é um cara que está barato e a galera pode olhar com algum carinho. Então, basicamente esses três. O Luan Cândido, como zagueiro, ele ainda não se mostrou tão eficaz para os cartoleiros, né? Mas é um cara que volta e meia se apresenta para bater falta, é muito forte no jogo aéreo, então não dá para descartar nunca uma boa pontuação dele. A gente sabe que vai enfrentar um Corinthians pressionado, o Bragantino está num bom momento, e então não duvido que o Bragantino pregue uma peça aí no Corinthians.
Fala, Cami.
Boa, não, eu concordo super com o Cassoco, com os nomes que ele citou. Realmente, zagueiro é mais complicado para escalar comparado aos laterais. Outro nome que eu gosto para essa rodada e que se mostrou a princípio muito cartoleiro é o Kaique Rocha, do Atlético Paranaense. Já são 6 desarmes em 2 jogos, o que é um número muito alto para zagueiro. É, e como o Cassoco comentou antes no início do Cartola Cast, o Atlético Paranaense, quando joga em casa, é sempre muito forte. É, mas o Inter vem muito bem, são 2 vitórias. Mas ainda assim, eu acredito que mesmo sem o saldo, caso o Atlético leve gol do Inter, o Kaique ainda consiga ter esses pontinhos de desarmes, além de ser um zagueiro bem barato, é um nome bem acessível, precisa de pouco para valorizar. Então aproveitar esse momento dele aí, cartoleiro, desarmando, e escalar ele aqui nessa rodada do Cartola, para mim, é um dos principais zagueiros para essa rodada, inclusive está no meu time mais uma vez, escalei na primeira, na segunda, e vou na terceira rodada com ele seguido. E eu gosto da opção do Lucas Halter do Botafogo. Eu vi que ele é dúvida. Até acredito que até amanhã a gente tenha mais informações em relação ao Botafogo para esse jogo diante do Juventude. Muito pelo diferencial que ele também é forte em bolas aéreas ofensivas. Vai que tem um gol dele. Eu sempre fico nessa expectativa de escalar um zagueiro e conquistar aí um gol. Acho que seriam as minhas outras indicações, além dos nomes que o Cassoca já citou.
É, os setoristas, por exemplo, de Botafogo e Atlético Goianiense ficam numa dificuldade muito maior de nos dar informações mais precisas, né? Os dois times jogaram ontem e o Botafogo tem Libertadores no meio da outra semana. A gente recebeu um time do Botafogo com muitas dúvidas. Por exemplo, o Júnior Santos virou dúvida, o Gregory virou dúvida, o Lucas Halter virou dúvida, o Luiz Henrique virou dúvida. Então, a gente já viu que o Arthur Jorge, quando o jogador estiver desgastado, ele vai poupar. Tanto que o Matheus Nascimento começou jogando contra o Atlético Goianiense, o Tiquinho foi preservado, só que houve a necessidade de usar o Tiquinho, já que o Matheus machucou.
Pois é, são opções aí pra gente pensar esse Cartola numa rodada tão difícil, aliás, 3 rodadas muito difíceis, né? Não tem nada muito óbvio, né? O jogo que a gente achou que seria o mais tranquilo não foi, foi um empate entre Atlético e Criciúma, o Paulinho, que todo mundo botou no time, ou quase todo mundo botou no time, eu botei de capitão, não foi bem, não entregou, acabou fazendo uma diferença muito grande na pontuação final para muitos cartoleiros, né? Então vamos embora, né? Vamos encarar. Tá difícil para mim, mas tá difícil para todo mundo. Então o importante é a gente tentar focar e fazer um bom desempenho diante do que a rodada nos oferece. Vamos começar a falar de meio campo, que aí o papo fica até mais leve, né? Meio campo, bola para frente, dá para escalar adversários nos clássicos sem se preocupar com SG, se você não tiver escalado nenhum desses times na defesa, né? Cami, agora abriu de vez, a gente pode falar aí dos clássicos, pode falar de Palmeiras e Flamengo, pode falar de Bahia e Vitória, não sei, sinta-se à vontade.
Ah, meio campo tem muita opção para escalar, e aí eu sempre, quando eu fico na dúvida, quem escala no meio campo, eu acabo priorizando bola parada, quem bate falta, quem bate escanteio, quem tem pênalti, que eu acho que sempre é um diferencial. Então eu vejo Arias no jogo contra o Vasco, uma ótima opção. Cristaldo, diante do Juventude, diante do Cuiabá, ótima opção também para essa rodada. Eu gosto muito da opção do Matheus Pereira, do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro. Matheus Pereira que vem bem nos jogos do Cruzeiro, também tem a falta, tem pênalti, então acho que é um nome bem interessante para a rodada. O Cassoca falou sobre o Mateuzinho do Vitória, e eu acho que assim, ele talvez seja o meia principal de custo-benefício, e para quem tem pouca cartoleta, muito barato, também tem algumas faltas. Na primeira rodada, ele teve 4 pontos ali, teve desarme, finalização, então produziu uma média básica. Eu acho que é talvez o principal nome para quem precisa valorizar, Mateuzinho do Vitória. Eu acho que é por aí. O Scarpa também, pela fase que o Scarpa está, é um nome que não se dá para descartar. Foi muito bem no jogo contra o Galo, foi o principal jogador do Galo. Tem as bolas paradas, teve gol, média básica. Então, assim, no meio-campo estamos muito bem servidos. O problema será definir esse trio aí de meia para a rodada.
Ô, Cassocla, os caras que foram bem na primeira e melhor ainda na segunda já não são mais boas opções para quem está com pouca cartoleta, né? Casos do De La Cruz e do Jean Carlos, do Juventude, que foram muito bem, ajudaram na valorização da galera, mas para a terceira rodada viraram inviáveis, assim, em termos de preço e de custo-benefício, né?
Dificulta o meu empreendimento aqui, que já está com orçamento devedor. De fato, fica mais complicado, mas... E os dois têm jogos difíceis, né? O Jean Carlos joga contra o Botafogo fora de casa, o De La Cruz enfrenta o Palmeiras em São Paulo, então jogos duríssimos. Cara, o Cristaldo me parece uma opção interessante do Grêmio, mas tem essa questão aí de Libertadores, então é difícil prever o que vai ser pensado pelo Renato. É, eu já falei do Tassiano mais cedo, né? Acho que é uma opção interessante, porque ele é praticamente um atacante do Bahia. Como você falou, os Bavis têm tido movimentação dos dois lados, gols dos dois lados, então não dá para descartar essa possibilidade. Acho que o Scarpa está voltando a ser aquele cara que vai ficar imprescindível no time da galera. Não dá para descartar. E ele está jogando de uma forma que a bola chega nele e vira alguma coisa. Ele está muito isolado ali pela direita e ele rapidamente transforma a jogada ou em finalização ou em cruzamento. Isso para virar pontuação é muito rápido, né? Muito simples. O Cauli é um cara que também, pelo potencial que já demonstrou, vejo como uma possibilidade boa. Eu não sou de escalar volante. Na última rodada, escalei o Ranieri. Me arrependi, mas, cara, não dá para descartar o Ranieri como boa opção num jogo que o Corinthians provavelmente vai ser muito atacado. Ele é muito forte nos desarmes. Nas bolas paradas ofensivas também aparece muito. Então o Ranieri é um cara que pode ser pensado com carinho. E tem um jogador que eu vou continuar dando chance pelo início de temporada dele, que é o Shailon. Tem a lei do ex aí, né? O cara das bolas paradas do Atlético Goianiense. Tá muito barato. Pode ser uma opção diferente aí e valiosa para essa rodada, na minha visão. Ó, tá 5,40 e não precisa de muito assim para valorizar.
Um nome que me pega um pouco, e durante muitos anos ele não foi um jogador de cartola, mas eu acho que nessa nova fase ele pode acabar virando, é o Everton Ribeiro, cara. Assim, o Bahia não tem ido bem nos clássicos contra o Vitória, mas o Everton Ribeiro apareceu bem em alguns clássicos, marcando gol, dando passe, drible, sofrendo falta. Enfim, eu acho que no Bahia ele pode achar a nova fase cartoleira dele. E talvez até...
O Bahia ele tem um protagonismo maior, né, do que tinha no Flamengo. Ele era mais carregador de piano no Flamengo para que o Arrascaeta, o Bruno Henrique e outros jogadores brilhassem mais. Ele está assumindo essa responsa, né, com toda a experiência e capacidade que tem. E já fez dois gols em Bavis, como você falou. E ele não fazia um gol em clássico desde 2020 pelo Flamengo. Então já chegou na Bahia fazendo dois gols. Um em cada estádio, se eu não me engano. Acho que o primeiro foi no Barradão e na final do Baianão foi na Fonte Nova. Então, de fato, ele está assumindo essa responsa, né? Ele é um cara muito midiático e não foge da responsa, mas para Cartola a gente sentia falta de uma efetividade maior. Pode ser que no Bahia ele encontre uma média melhor de pontuações, né? E você pontuou bem que ele jogou muito bem e fez gol em dois Bavis neste ano.
Tá pisando na área, tá participando mais ali do último, vou falar a linguagem, o último terço do campo ele participa mais, chega ali da meia-lua, finaliza, dá passe, cruzamento, aqueles dribles curtos que ele gosta de dar, enfim, tem o talento para isso e agora tem a oportunidade também mais pertinho da área, sendo o protagonista. Você ia falar alguma coisa?
Vou pontuar um negócio. CBF, faça sempre isso. Bote clássicos antes da Libertadores. Porque a gente ficou com a certeza que os times vão titulares. Por exemplo, o Galo não vai brincar de perder mais uma pro Cruzeiro em seu estádio. Imagina se fosse Grenal agora. O Renato ia com tudo também. Então bote todos os clássicos antes de rodada de meio de semana de Libertadores, que aí ninguém poupa no cartola.
Fala, Cami.
Concordo com o Caçoco, deveria ser sempre antes uma regra, clássico, depois Libertadores, outros campeonatos. Mas ainda assim, eu sei que a gente tem muito medo de escalar no clássico, dá aquele receiozinho, só que eu vejo o clássico uma oportunidade de você conquistar aí muitos pontos, acho que sempre sai muito gol, dependendo do clássico, é claro. E aí é uma maneira de você pontuar, valorizar no cartola, e eu acho mais divertido você ficar acompanhando os clássicos, uma hora eu tô torcendo pro Vitória, e de lá eu tô torcendo pro Bahia, e aí eu tô pro Fluminense, pro Vasco, e assim vai. Isso que é a parte boa aqui do cartola, é isso, você acaba torcendo o tempo todo por vários times diferentes e durante os clássicos também.
E quer um spoiler do meu time, Cami? Quer um spoiler do meu time? Momentaneamente, né? Cara, eu acho que eu enlouqueci, mas Eu tenho 7 jogadores de clássico.
Deixa eu ver quanto que eu tenho.
Caraca, cara. Isso não vai dar certo, Cássio.
Tirou só a defesa e deixou o resto.
Defesa, eu tenho 2 da defesa. Samuel Xavier e Igor Rabelo.
Eu tenho 4 só.
Olha aí, é por isso que a Cami vence e eu perco. É normal.
Na verdade, eu priorizo nos clássicos ali a parte meio campo e ataque. Na defesa, eu acabo fugindo um pouquinho, porque eu fico com medo. Eu confesso que fico com medo. Cartãozinho, uma expulsão, não sei. A gente fica meio assim. Aí eu
uma
acabo
briguinha,
fugindo.
Né?
Uma coisa, pode acontecer um babado. Eu acabo fugindo.
Agora, olha que multiverso nós estamos vivendo. A gente está às vésperas de um Palmeiras e Flamengo. Um jogo em que Rafael Veiga e Arrascaeta costumam aparecer muito bem um contra o outro. Geralmente, um vai muito bem e o outro vai bem. É difícil um dos dois ir mal nesse confronto direto. E a gente nem citou esses dois nomes. Cami, você arriscaria um dos dois aí, não?
Eu arriscaria. Nem preciso falar qual deles, né? Quem deles vai arriscar no meu time, não é mesmo? Não, eu arriscaria, como eu falei, eu gosto. E sempre que tem assim, jogo grande, realmente, né? Nos times grandes enfrentando, eu gosto de colocar... Acabei fugindo deles nessa rodada porque eu vejo outros nomes à frente e que precisam de menos para valorizar, que é a terceira rodada, ainda foco na valorização. É muito por isso. Mas se fosse, por exemplo, aqui duas rodadas, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, possivelmente eu colocaria numa boa, tanto o Veiga como o Arrascaeta, porque é aquilo, o jogo de time grande, para mim, é chama gol, os caras jogam mais, parece, não sei. E aí eu não fujo, não. Eu gosto de escalar. É porque nessa rodada em específico eu vejo outros nomes.
É, desses dois aí, acho que a gente nem fala muito porque a gente se torna repetitivo, né? Falando de Veiga e Arrascaeta. Mas eu iria mais no Veiga até. Primeiro que eu acho que o Arrascaeta não tem jogado bem. Não sei se é alguma questão física. O Veiga tem o pênalti. O Palmeiras se preparou muito para esse jogo especificamente. Tanto que o Palmeiras, nesse início de brasileiro, tem 4 partidas como mandante. Essa aí ele vai fazer na sua casa. As outras 3 ele adiou para a Arena Barueri, né? Transferiu, na verdade, para a Arena Barueri. Então mostra a importância desse jogo para o Palmeiras. O Abel, na coletiva, falou do Flamengo. Então tem sido uma rivalidade grande nos últimos anos. E o Veiga sempre faz gol nesses jogos grandes. É impressionante como ele vai bem contra o Flamengo, principalmente em lugares de campo neutro ou em São Paulo, né? No Maracanã nem tanto, ele não tem feito tanto quando jogam Flamengo e Palmeiras no Maraca, mas é um cara que faz muitos gols importantes, gols em decisões também, e é sempre uma ótima opção. E um dos chutas-chutas do campeonato, né? A gente está aí encontrando mais um, que é o Jean Carlos, que é um jogador experiente, já de 32 anos, mas que está alegrando muitos coraçõezinhos cartoleiros.
Ele ficou afastado do Cartola muito por conta do Náutico, né? Ele ficou muitos anos defendendo a camisa do Náutico, e o Náutico nessa de Série B, caiu para a Série C, agora está de volta, mas aí
depois
ficou
longe do Ceará também, se eu não me engano.
Depois foi para o Ceará para jogar a Série B. Então, o Jean Carlos está afastado do Cartola um tempo aí, mas é cobrador de pênalti, de falta com excelência, e já mostrou aí contra o Corinthians do que ele é capaz, né? Num dia bom, ele faz gol, dá assistência, chuta no gol, é um jogador realmente para o cartoleiro ficar bem de olho, principalmente nos jogos em casa, né? Em que o Juventude se sente à vontade ali no Jacone, enfim, eu acho que é uma opção para a gente tá sempre no radar.
E nem inventem Cartola da Série B, né? Porque eu tenho filho pequeno, eu preciso dormir... Tá, vamos seguir pro ataque aí.
Será que não aparece no Express de repente, Caçoca, daqui a um tempinho? Sei lá, tô chutando alto.
Possibilidade, sempre há.
Sempre há, né?
Vai mostrar todos os jogos da Série B, né? O Grupo Globo.
E... Tô esperando minha escala.
Ah, garoto, eu quero ver o Bernardo Edler narrando gols da Série B e da Série A.
Ah, quero todos. Vamos falar do ataque, então. Vamos pular para esse setor, que também é recheado de opções, né, Cami? Mas, assim, as opções mais óbvias, obviamente, elas estão caras, né? Hulk, Pedro, Verrete, Tiquinho, o próprio Paulinho, né? Que não foi muito bem na rodada, mas continuou custando 12,67 cartoletas. Você vai em algum deles? Você vai fugir para os mais baratos? O que você está pensando para a rodada?
O meu ataque, ele tá carinho, assim. Ele tá caro. Eu comentei que em clássico eu espero gol, então eu tenho atacante de clássicos aqui. Eu tô com o Hulk, tenho o Verrete também. Meu Verrete é muito memória afetiva, porque ano passado eu escalei ele contra o Fluminense, ele marcou gol, deu assistência. Eu falei, por que não? Vai que repete isso de novo. E muito porque o Fluminense, como o Casoca falou, sofre muito essas bolas aéreas. O Bragantino, por exemplo, sofreu, levou dois gols do Bragantino, assim. E esse é o ponto forte do Verrete. E eu gosto muito do Verrete. É o atacante que eu gosto de escalar aqui no meu time. Então, acho que ele pode ser um diferencial. Muitos estão indo com o Cano, que também é um baita nome para essa rodada. Porém, ali pelo Vasco, tem a opção do Verrete, que é um nome que eu gosto bastante. Outro atacante que eu gosto muito, e aí é pela média básica que produz, é o Canóbio. Comentei sobre ele na primeira rodada. E eu gosto muito dele nos jogos ali na Arena. É um atacante que desarma, que finaliza. Então, ele não fica tão refém de gol e de assistência. Ele sempre entrega aqueles 5, 6 pontos de média básica. Então, eu gosto bastante do Canobbio, um jogo difícil diante do Inter. Mas eu acredito nessa regularidade que ele tem. E um atacante que eu gosto bastante para essa rodada, de custo-benefício, e que está jogando muito bem, é o Marquinhos do Fluminense. Menos de 7 cartoletas, precisa de 1,60 para começar a valorizar. E aí tem o Vasco. Imagina um jogo aberto, chance de gols para os dois lados. Então, o Marquinhos atacante de muito custo-benefício para essa rodada.
Eu ia falar nele, o Caçoca, o Marquinhos, cara, ele já tem uma média muito alta, só que não deu tempo do Cartola valorizá-lo o suficiente, porque foram só duas rodadas. Então, assim, é melhor comprar na planta, né? É melhor pegar ele
Oi,
baratinho
e a segunda
e
rodada
investir
o jogo do Flu não valeu. Segunda rodada o
na segunda.
jogo do Flu não
É isso.
valeu.
Ele só ficou com a primeira rodada, né?
E ele quase
Isso.
fez um golaço na primeira rodada, né? Pegou na trave
Sim.
o chute dele. Então, acho
Vamos
que foi.
comprar ele na planta, Caçoca, para esperar ele valorizar?
Cara, eu tô muito na linha dos zinhos aí. Além do Marquinhos, eu acho o Tiquinho uma excelente opção para rodada, por mais que eu tenha achado ele muito desgastado contra o Atlético Goianiense. Imagino que ele comece jogando contra o Juventude, né? Acho uma opção valiosa. Eu acho o Vitinho do Bragantino, ele ainda é dúvida. Ele não começou os dois jogos do Bragantino e ele já tem um gol e duas assistências. É um cara que vem entrando nos jogos e fazendo a diferença. Eu não sei se o Caixinha já vai dar uma oportunidade a ele, porque ele está disputando com o La Quintana, que também fez gol, né, contra o Vasco. Então é mais difícil esse embate. E um terceiro nome, ele tem sido quase um meia do Botafogo, né? Seria o inverso do Tassiano. Não é bom pensar num atacante que joga mais recuado, mas ele finaliza muito. É o Jefinho do Botafogo. É um cara que eu estou pensando também para a rodada, além do Tiquinho. Eu até não tenho dinheiro para o Tiquinho, que eu estou pobrinho, falando de dinho toda hora, né? Então o Jefinho pode virar minha terceira opção do ataque. Eu estou com Hulk e Germancano, não abro mão dos dois. Entre Cano e Verrete ainda vou no faro de gol do Cano, mas é claro que o Verrete é um grande concorrente para esse jogo, para esse clássico e para essa rodada. Mas aí minha terceira opção, por enquanto, é o Jefinho. O Pablo do Atlético Paranaense virou provável, né? Um cara que de repente pode mandar bem, mas vai enfrentar um Inter aí com moral, né?
Pois é, cara, e o Pablo é impressionante, porque ele precisa de muito pouco para valorizar, e ele tem uma conexão com essa camisa do Furacão, porque ele saiu, ele rodou em outros clubes, e ele não deu certo como ele dá no Furacão. O Pablo, ele se conecta com essa camisa de uma maneira impressionante, como era o caso do Cirino também, né? Jogou no Flamengo, jogou no Internacional, rodou em outros clubes, mas ele no Furacão é diferente, funciona diferente. O Nicão tá voltando para o Atlético Paranaense também, tenho certeza que vai fazer diferente também. Embora não tenha sido tão feliz no São Paulo e no Cruzeiro. Não sei, e eu acho que o Pablo é esse cara que na Arena, com a torcida do Atlético ajudando e tal, ele funciona muito, Cami. E pelo preço dele e pelo que ele precisa valorizar, tem grande chance dele ir bem na rodada.
Não, eu gosto. O Atlético sempre muito forte em casa. Eu acho que o grande diferencial do Atlético é isso. Nos jogos em casa é a torcida ali, a pressão que tem jogando na Arena da Baixada. E ele vem muito bem. Então, acho que é um atacante que dá para pensar assim para essa rodada. Eu comentei sobre o Canóbio, é claro, pensando muito na questão de média básica, mas imaginando aí uma grande pontuação de gols e tudo mais, o Pablo é uma boa opção para a rodada.
Pois é, eu tô dando uma olhada aqui nos nomes um pouco mais baratos para a rodada, né? Me chama a atenção aqui, tá como provável por enquanto no Palmeiras, o Estevão, que é um menino que eu narrei aqui no Sub-20, no Sub-17 do Palmeiras. Ele é de um talento absurdo. Claro que é um jogo muito grande esse Palmeiras e Flamengo. Não sei se ele vai ter o espaço para jogar, que ele tem outras oportunidades, mas é driblador, finaliza bem, chuta com as duas pernas. É um menino que, se tiver tempo de cartola, porque tem isso, né? Pode ser que ele seja vendido rápido como o Endrick e tenha pouco tempo para a gente desfrutar no cartola. Mas ele é um menino diferente também para a gente ficar de olho no radar, e ele precisa de 1.32 para valorizar. Do jeito que ele gosta de atacar, que ele vai para cima, certamente ele vai fazer esse 1.32, pelo pouco que eu conheço e pelo muito que eu já narrei aí do Estevão. Ele não vai ter medo de partir para cima e fazer as jogadas dele, como nunca teve medo enquanto jogou na categoria de base. Mas acho que fica por aí também, né? As opções um pouco mais baratas, quem quiser diferente. Acho que dessas opções mais baratas, o Cuejo talvez apareça aí com custando 5,41. O Oswaldo, Cristiano Oswaldo do Vitória, para a torcida rubro-negra não ficar chateada comigo, fui falando tanto dos meios do Bahia. Sim. Cristiano Oswaldo está confirmado aí para o clássico.
Se o Alejandro tivesse provável, acho que poderia ser minha terceira opção aí, que ele já meteu dois Bavis.
Tem o Luiz Fernando também, né? Do Atlético Goianiense. Acho que é uma boa opção.
Tem muitos gols na temporada. Verdade. Tá bem pelo alto também.
Pois é, e o Flamengo acabou de tomar dois gols pelo alto, né? Um do São Paulo e um do Atlético Goianiense.
Pois é.
Então é um ponto que a defesa do Flamengo tem falhado, e o Flaco Lopes é expert nesse tipo de
lance. Dois gols parecidos, né? Na disputa com o lateral direito, que na primeira rodada foi o Ayrton Lucas. E na segunda, o Varela, que é da posição de fato.
Pois é. Então, acho que o cartoleiro tem muitas ferramentas aí para escalar um bom time. Ficou faltando a gente escalar o técnico. Ô, Caçocla, como é que a gente fecha esse time, cara? Porque numa rodada pouco óbvia, a gente tem opções aí, a gente tem caminhos diferentes para seguir.
Então, eu tô econômico, né? Então, eu vou no técnico que eu mais confio, que seja mais barato. Ele é o Arthur Jorge, do Botafogo. Apesar do momento de juventude, a gente tem sempre que ressaltar, mas ele está 7,29, não precisa de tanto assim para valorizar. A gente lembra o retrospecto do Botafogo ano passado, em casa era muito forte, estreou em casa com vitória, então não duvido uma nova vitória aí do Botafogo. Acho o Renato Gaúcho uma opção e tanto também. E o Renato, a gente tem certeza que a pontuação dele vai rolar. Dos jogadores, a gente não sabe quem vai atuar no Grêmio. Então, Renato Gaúcho não dá para ser descartado. Está 10,09, um pouquinho mais caro. Mas o Grêmio é favorito contra o Cuiabá, né? Não tenha dúvida. Eu acho até que os times nesse início, que têm jogos adiados, ficam muito prejudicados, assim. Porque, por exemplo, o Cuiabá perdeu na estreia. Agora ele já vai para a terceira rodada.
Pressionado.
Pressionado e jogando apenas o seu segundo jogo contra o Grêmio fora. Ele já estreou fora contra o Atlético Paranaense, faz dois jogos fora seguidos. E ele perdeu na Copa Verde no meio da semana. Então, não deve estar boa coisa por lá. Perdeu de 2-0 para o Vila Nova. Tem chance de reverter e ir para a final contra o Paysandu, mas é um momento difícil do Cuiabá, que eu imagino que o Grêmio aproveite isso depois da grande vitória contra o Atlético Paranaense.
Cami, você consegue fugir desses nomes aí, não? Arthur Jorge, Renato?
Não, eu concordo com o Caçoca. Eu vejo o Renato como o principal para essa rodada, ainda mais levando em consideração a primeira rodada, que o Cuca pontuou tão bem, né? O Atlético Paranaense meteu 4 no Cuiabá. Então eu vejo o Renato Gaúcho um pouco à frente dos outros técnicos. Pensando talvez no Milito do Atlético Mineiro, é clássico diante do Cruzeiro, mas é aquilo, né? O Galo, acho que talvez seria um nome para essa rodada. E para quem tem menos cartoletas, quem sabe talvez um Jair Ventura, ou o técnico do Vitória, o Léo Condé, mas aí é realmente para quem tem menos dinheiro, enfim. Só que eu até comentei isso, que eu também não abro mão de técnico, sabe? Eu acho que tem que escalar ali com mais carinho, porque faz diferença quando você acaba acertando um técnico. A pontuação dele ali é diferente. Mas aí, se não tiver dinheiro, carteleta suficiente, dá para pensar num nome mais baratinho.
E assim, né? Diante de todas as opções que a gente já discutiu para o time inteiro, quem não chegou com cartoleta para o técnico tem a opção de criar essa cartoleta, né? Vai lá, troca um zagueiro pelo outro, um lateral pelo outro, tem um monte de opção. A gente deu um monte de opção barata aqui para o cartoleiro se ajeitar. Tantas outras opções não foram citadas, mas também estão à disposição aí do cartoleiro. Às vezes vale a pena, é o que a gente sempre fala aqui, desde sempre. Vale a pena você economizar num jogador que você nem tem tanta certeza assim para escalar um técnico que valha a escalação. O Arthur Jorge dessa rodada, o Renato talvez, valha mais do que o lateral que você está pensando em botar, valha mais do que o zagueiro que você está pensando em botar numa rodada em que você não tem saldo de gol garantido, por exemplo. Então pensa bem aí, vê as suas prioridades, mas um bom técnico para essa rodada pode te jogar lá em cima na pontuação e nos rankings da rodada. Algo mais, Caçocla?
Eu acho que é isso, né? Reforçar o fechamento de mercado neste sábado, que é mais cedo, né, do que na primeira rodada, então fica ligado. 15h59, horário de Brasília, não deixe escalar o seu time. Avisa pra galera, pra todo mundo escalar, pra ter aquela competição. Cara, o que eu tô amando essa liga de pontos corridos muito, não é brincadeira. Muito. Que coisa maravilhosa. Parabéns a todos os envolvidos. Eu nem estou envolvido diretamente, assim. Mas eu tô muito feliz com essa liga de pontos corridos. Algumas pessoas me falam, cara, isso devolveu minha gana de ganhar no Cartola, sabe? E tem sido muito divertido enfrentar cada amigo numa rodada. Eu tenho esse desafio que normalmente eu entraria derrotado contra Cami Campos, mas eu vou lutar com unhas e dentes para vencer Cami Campos nessa rodada. Vai ser dificílimo, mas, cara, meu cargo vai balançar, né? Se eu perder esse jogo aí, eu preciso melhorar na liga do Tá Na Área para ganhar uma moralzinha. Mas é isso, lembrar também que Criciúma e Fortaleza não vai valer, portanto, temos 9 jogos válidos para a rodada. Foi muito bom participar de mais um episódio do nosso Cartola Cast. Obrigado a Cami pelo carinho de sempre, obrigado a você, B, sempre abrilhantando. É isso, galera cartoleira, vamos que vamos, mitar nessa terceira rodada aí, eu vou ganhar da Cami.
Olha como são as coisas, ô Caçocla. A primeira rodada eu perdi pro Dandan, a segunda rodada eu ganhei do Caioba. Caioba, tô tirando ele do meu bolso, que tô brincando. Caioba, eu te amo. Não fica chateado comigo, eu ganhei de você, mas você vai me ganhar no retorno, com certeza. E agora eu vou enfrentar a Renata Silveira, a narradora da sorte. O time dela é uma narradora da sorte, e ela começou o ano bem demais. Boa sorte pra mim pisar aqui com o pé direito no gramado primeiro pra poder fazer um bom jogo contra a Renata e subir nessa tabela aí. Tabela da qual a Cami Campos é muito líder. Cami, beijo pra você, obrigado por participar mais uma vez aí com a gente. É um prazer ter você abrilhantando o nosso podcast.
Obrigada, Bê. Beijo para você, para o Caçocla, para a galera que acompanha aqui o nosso Cartola Cash. Aproveito para convidar que amanhã teremos live de fechamento no canal do Cartola no YouTube. 14 horas estarei lá mais uma vez. Eu, o Alê e o Wilson. Teve muito legal bater esse bate-papo aí, pré-rodado, enfim. Então, convido vocês. Espero assistir vocês amanhã na nossa live de fechamento. Um beijo e até o próximo Cartola Cash. Tchau, tchau.
Fechou, hein? Então, 16h começa a rodada do Cartola, 15h59 fecha o mercado, monte seu time, participe com a gente. Vai ser muito legal, vai ser uma rodada com emoção do primeiro ao último jogo. A gente te espera no próximo episódio do Cartola Cast, tá bom? Um abraço a todos, grande abraço. Tchau, tchau.